dar início ao nosso grupo de trabalho. Queria primeiro felicitar ou dar as boas-vindas aos senhores e senhores deputados e dar as boas-vindas à doutora Vânia Simões, já à minha direita, que é presidente da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, e depois à doutora Sara Val, que é cofundadora e membro também da direção. Nós temos estado a fazer estas sessões no sentido de reunir informação sobre um debate legislativo que irá acontecer a breve trecho. Relaciona-se com a Lei 33/2025, mais conhecida como, vulgarmente conhecida com o termo de violência obstétrica. Portanto, aquilo que os senhores deputados querem, no fundo, é reunir informação de fontes que representam não só os profissionais como a sociedade, para depois poderem decidir de forma informada. A associação terá 10 minutos para uma apresentação inicial. Depois eu passarei a palavra a cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, que terão sensivelmente 5 minutos, cada senhor deputado que intervir, e depois devolverei a palavra à associação para que elaborem a resposta final. Qualquer questão, por favor, não deixem de colocar. Sem mais delongas, não havendo nada que queiram os senhores deputados dizer antes de iniciarmos, eu passo a palavra, começa a doutora Vânia. Ok, então passo a palavra à doutora Sara Val, por favor, quando falar, liga o microfone, quando deixar de falar, desliga o microfone. Eu faço o mesmo. Obrigada.
Obrigada. Antes de mais, gostávamos de agradecer o convite, em nome da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, para podermos estar aqui e participarmos deste debate. Eu gostava de falar sobre a dificuldade no reconhecimento do termo violência obstétrica, não é? Pronto. Portanto, se nós olharmos para aquilo que é a evidência, desde o início dos anos 2000, que o termo violência obstétrica é reconhecido mundialmente e que a própria violência obstétrica é reconhecida mundialmente como uma forma de violência de género contra as mulheres. Temos a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e as Nações Unidas a reconhecer não só o termo, como a grande prevalência de violência obstétrica pela Europa em extensos relatórios, que teremos todo o prazer em enviar, se fizer sentido. Para a PDMGP, substituir o termo violência obstétrica por outro termo, seja este qual for, diminui as experiências de milhares de mulheres, não é? E é um pouco como minimizar a percepção das famílias, das pessoas grávidas, das mulheres, não é? A recusa do uso do termo violência obstétrica é também ignorar a evidência e um extenso trabalho de investigação académico já existente, não é? Portanto, e é altamente prejudicial a alteração deste termo, pois retirar a violência obstétrica do grupo de outros tipos de violência contra as mulheres e da sociologia feminista vai, de facto, prejudicar, é quase como dizer que não existe. Substituí-lo por termos como, sei lá, cuidados abaixo de padrão ou mesmo maus-tratos, retira as suas origens à sociologia feminista e a todo este trabalho e à igualdade de género, não é? Portanto, quando nós, o argumento de que se poderia chamar-lhe maus-tratos ou cuidados abaixo do que seria os cuidados desejáveis em obstetrícia, é dar-lhe uma origem completamente diferente. Portanto, é uma origem que vem nomeadamente da epidemiologia, que não tem qualquer ligação às políticas feministas e de igualdade de género, não é? Por outro lado, não levar a sério uma forma de violência de género contra as mulheres contribuirá para a contínua negação e normalização desta violência. E a história tem vindo a demonstrar que quando os grupos, muitas vezes grupos oprimidos, exprimem essa violência, a tendência é precisamente negar, dizer que não existe, não é? E não podemos deixar que isso aconteça. E é o que está a acontecer aqui, com esta tentativa de retirar o termo violência obstétrica da Lei 33/2025, não é? Portanto, esta é uma forma também de se revitimizar milhares de mulheres negar as suas experiências, não é? Portanto, e isso é uma coisa que está amplamente estudada, por exemplo, no foro da violência doméstica, não é? Há várias formas de se revitimizar e uma delas é dizer que o que fizeram contigo é normal. Portanto, nós não podemos mudar aquilo que não podemos nomear. E um governo que se quer ao lado das suas cidadãs e cidadãos não pode ignorar os danos sofridos a tantas e tantas pessoas. Todos os dias chegam à associação relatos de maus-tratos, de falta de consentimento, de falta de respeito pelas preferências e, portanto, isto é um fenómeno que está vivo e bem vivo, infelizmente. Grande parte disso, sabemos nós, tem a ver com a própria conjuntura, tem a ver com questões da logística, mas também tem muito a ver com a falta de atualização de alguns profissionais, a falta de cumprimento da Lei 110/2019 e das recomendações da OMS, que em Portugal, aliás, são de recomendação legal de verificação legal obrigatória. E hoje, nós, como Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, vimos aqui apelar a todas e todos que sejam aliados, que sejam aliadas das grávidas, das parturientes, das puérperas, na luta contra a violência obstétrica, porque realmente as palavras importam. E para nós era de facto muito importante que o termo se mantivesse e que se tenha a coragem de manter, sim, este termo. Obrigada.
Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Queria também agradecer o convite que nos foi endereçado para podermos estar hoje aqui neste importante debate legislativo e que, de facto, nos preocupa, que foi o recepcionamento, que o anúncio do projeto de lei 28/2017, que tem como intenção revogar a lei 33/2025. Portanto, foi com muita preocupação que nós, efetivamente, tomamos conhecimento deste projeto. Portanto, foi apresentado pelo CDS, conforme é público, sem nenhum outro projeto que, efetivamente, o pudesse substituir, o que é, de facto, gravoso. Porque, efetivamente, a aprovação da Lei 33/2025 representou um marco muito significativo naquilo que são os direitos das mulheres, nomeadamente em contexto reprodutivo. E, portanto, revogar esta lei é retroceder, é negar direitos às mulheres, nomeadamente cunho reprodutivo, ainda para mais num contexto obstétrico com particulares dificuldades, conforme é do conhecimento público. Portanto, se há obviamente adversidades na prestação de cuidados de saúde e desde logo no acesso, nós não vamos retirar direitos às pessoas, nós vamos reforçar direitos às pessoas. Portanto, não se compreende de todo como é que, de facto, este grupo vem apresentar um projeto desta natureza e que, de facto, nos preocupou bastante. Portanto, um dos principais argumentos que é invocado é que não existe nenhum país na Europa que tenha legislado este fenómeno. Ora, isto é falso. Isto é falso, nós temos a vizinha Espanha, que já tem legislação nesta matéria, nós temos o direito da União Europeia, temos resoluções do Conselho da Europa, portanto isto é evidentemente falso e portanto não pode aqui ser trazido para o debate público, além de que a ONU já tem um relatório onde reconhece esta forma de violência e, além do mais, a vizinha Espanha também já foi condenada por 3 vezes por violência obstétrica e, portanto, estas decisões do Comitê CEDAW são públicas e, portanto, se houver interesse, nós também as podemos fazer chegar. Portanto, é falso o que aqui vem sendo discutido, nomeadamente em termos de debate parlamentar. Tivemos a França, a Itália também, que já fizeram projetos de lei, se quiserem também podemos fazer chegar. O que é que sucedeu? Efetivamente, devido a um contexto de instabilidade governativa, as iniciativas acabaram por caducar. Portanto, e por isso não foram aprovadas. Portanto, de facto, na Europa Ocidental tem-se dado cada vez mais importância a este fenómeno e, de facto, é também, falamos dos países onde também há mais prevalência deste tipo de violência contra as mulheres, concretamente. Depois há um outro argumento que é também invocado, que, de facto, só nos países da América Latina é que se legisla sobre violência obstétrica. Ora, É obviamente verdade, mas por força de outras circunstâncias, nomeadamente devido ao monitoramento da Convenção de Belém do Pará, que é uma convenção muito mais antiga do que a Convenção de Istambul, que é uma convenção da década de 90 entre os Estados americanos e que vem aqui, de facto, impor estas obrigações de legislar a propósito de todas as formas de violência contra as mulheres. Além disso, também nós sabemos que é notório, é público, que efetivamente na América Latina há uma prevalência muito maior do que na Europa em termos de violência, fenómenos de violência contra a mulher. Contudo, não é por isso que nós devemos fechar os olhos, não legislar, não tentar resolver. Vejam, este diploma está em vigor. E, portanto, eu, até o momento, e dos locais que eu já visitei, eu não vi nenhum hospital a cumprir este diploma, rigorosamente nenhum. Portanto, é de facto preocupante que não haja aqui uma vontade de se tentar resolver este problema. Portanto, o que a norma dizia, a Lei 33/2025, é que, portanto, o diploma entrava em vigor depois da aprovação do Orçamento de Estado de 2026. Portanto, efetivamente, a norma encontra-se em vigor. E, portanto, de facto, relativamente ao projeto de lei 28/17, não há aqui, portanto, nós não acolhemos esta proposta. Relativamente ao projeto de lei 106/17, vou ser muito breve, até porque o meu tempo está a escassear, dizer aqui apenas que no artigo 2º do projeto de lei a definição encontra-se muito ampla, portanto tem que ser restrita. Um conceito em direito, seja ele do que for, não pode ter 7 linhas. Isso não existe. Portanto, tem que ser um conceito muito mais restrito. E uma das sugestões, nós já fizemos chegar ao LIVRE, já reunimos com o LIVRE e fizemos chegar o nosso contributo, separar as modalidades de violência obstétrica, pôr num número à parte e autonomizar as formas de violência e deixar o conceito muito concreto e enxuto. E também balizar o conceito do erro médico e da negligência médica. Porquê? Porque senão o que é que acontece? Tudo é violência obstétrica. Um erro médico, uma negligência médica. E, portanto, depois nós não conseguimos também, se houver um caso, um processo judicial, nós não conseguimos balizar os fenómenos porque o conceito é extremamente amplo. E, portanto, depois isto vai levar também a práticas de medicina defensiva absurdas. E, portanto, nós também não queremos isto. Depois aqui referir que acolhemos com bom grado o alargamento do âmbito da comissão, o alargamento das sanções das más práticas. E também tivemos aqui algumas dúvidas quanto a um aspecto, que é incluir utentes na comissão. Nós gostaríamos de compreender com que critério seriam selecionados estes utentes. Portanto, como é que escolheríamos estas pessoas? E, por fim, dizer que nós sentimos falta de um provedor, uma figura do provedor nesta área, a quem as pessoas possam efetivamente queixar e que tivesse algum tipo de poder efetivo no terreno, porque as coisas estão muito, muito, muito más mesmo neste momento, infelizmente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo desde já a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, deputada Joana Seabra.
Boa tarde, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento especial à Associação pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, nas pessoas da doutora Vânia e da doutora Sara. Muito obrigado pela vossa presença. A discussão que hoje aqui travamos não é apenas jurídica ou política, é profundamente humana. Estamos a falar da gravidez, do parto, do pós-parto, momentos de enorme vulnerabilidade, mas também de enorme significado na vida das mulheres e das famílias. Momentos onde a qualidade dos cuidados de saúde não se mede apenas em indicadores clínicos, mas também na forma como são vividos, com dignidade, com respeito, informação e confiança. A introdução do conceito de violência obstétrica métrica no nosso ordenamento jurídico veio precisamente dar visibilidade às situações que durante muito tempo foram pouco discutidas. Falhas na comunicação, ausências de consentimento informado, experiências de desumanização. E esse debate é em si mesmo importante e necessário. Mas também é verdade que estamos perante um conceito que não é consensual e que levanta questões relevantes quanto à sua definição e aplicação prática. Na área da obstetrícia, a decisão clínica ocorre frequentemente em contextos de elevada complexidade, incerteza e urgência, onde o tempo é um fator crítico e a responsabilidade é máxima. Por isso, é fundamental que qualquer enquadramento legal seja suficientemente claro, rigoroso e equilibrado para não gerar insegurança jurídica nem comprometer a qualidade da resposta clínica. O desafio que temos pela frente não é simples, é garantir uma proteção efetiva dos direitos das pessoas gestantes sem fragilizar o exercício clínico responsável e tecnicamente fundamentado. E é precisamente por isso que a vossa experiência concreta no acompanhamento destas situações é tão relevante para este debate. Assim, deixo algumas questões. Com base na vossa experiência, quais são hoje as situações mais frequentes em que consideram que os direitos das pessoas gestantes não estão a ser plenamente respeitados? Consideram que o conceito de violência obstétrica, tal como está atualmente, tem a precisão necessária? Que elementos concretos ajudariam a torná-lo mais claro e mais aplicável? Que mecanismos consideram mais eficazes para garantir o cumprimento do consentimento informado na prática clínica para além da via legislativa? E como podemos, na prática, compatibilizar este reforço de direitos com a autonomia técnica dos profissionais em contexto de urgência? Porque, no final, aquilo que verdadeiramente está em causa é garantir que, num dos momentos mais exigentes da vida, cada mulher se sinta segura, não apenas do ponto de vista clínico, mas também respeitada na sua dignidade e nas suas escolhas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Representantes dos direitos da mulher na gravidez e no parto. Eu tive a oportunidade de ver o vosso site, ver as vossas preocupações e compreendo exatamente as preocupações que manifestam em relação às experiências do parto. Parece-me é que o mesmo conceito engloba realidades muito diferentes. E o importante é, na realidade, como ultrapassar essas realidades que, em algumas circunstâncias, são lamentáveis. Tanto os profissionais como as mulheres têm direito ao máximo de informação e ao respeito sempre. O desafio é precisamente equilibrar estes dois planos, garantir dignidade, mas ao mesmo tempo proteger a capacidade de decisão clínica segura. Precisamos de mais informação às grávidas, precisamos, na nossa perspectiva, de mais preparação para o parto, isso é muito importante, e, nomeadamente, mais informação sobre tudo o que pode correr mal num parto e quais são as soluções imediatas que podem ter que ser efetuadas. Mais do que discutir este conceito, importa perceber que estamos a envolver os intervenientes nos problemas reais. E eu vou ser muito breve e vou-vos perguntar só se o que é que, na experiência concreta das mulheres e das queixas que vos apresentam, é vivido como violência ou que vocês percebam que não é exatamente violência, mas um desconforto ou uma situação que para a mulher não seja agradável, mas que no fundo é englobado em violência. Que situações é que consideram prioritárias e que não são enquadradas nesta lei? Que situações é que identificam que não tenham a ver com as atuações clínicas especificamente? Portanto, em todo o contexto de uma urgência obstétrica, que situações é que consideram mais relevantes para que ponham em causa a dignidade da mulher e que não tenham a ver exatamente com procedimentos clínicos? e perguntar exatamente se alguma coisa mudou com este enquadramento legal. Muito obrigada e pela vossa presença e pelo vosso contributo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Dra. Vânia e a Dra. Sara, representantes da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Agradecer naturalmente a presença e os contributos que trazem, dando para este tema e para o espaço público e para o debate democrático, que é isto que nos interessa. Portanto, temos então aqui em análise, na especialidade, dois projetos. Um projeto que propõe a revogação da lei atual, da Lei 33/2025, e o outro que pretende alterar e melhorar o atual enquadramento legal, acompanhando os avanços já introduzidos pela Lei 33/2025, e, portanto, este é o quadro legal mais robusto e mais consensual que temos tido aqui pelas audiências que vamos fazendo. E durante estas audiências nós temos aqui pontos de consenso que eu queria aqui sublinhar, que é a importância deste tema, a importância de salvaguarda daquilo que são os direitos na gravidez e no parto, e uma defesa intransigente da condição das mulheres grávidas. Há em todas as entidades, e também no vosso caso aqui, uma postura de diálogo, de querer conversar sobre o assunto e de querermos melhorar. E, portanto, e é bom sabermos que também todas as entidades reconhecem que há este problema e que, portanto, que temos mesmo que melhorar o que já existe no sentido de salvaguardarmos aquilo que são os direitos das mulheres. Foi dito também aqui que o que se pretende nesta lei é encontrar um equilíbrio e que esta lei não pretende colocar profissionais contra as mulheres nem mulheres contra os profissionais, e penso que também partilham desta ideia. Portanto, estes são os pontos consensuais durante estas audições que servem de base e a partir daqui podermos evoluir. Os pontos que realmente nos merecem aqui a atenção, que têm a ver de facto com a expressão da violência obstétrica, não é um termo consensual das entidades que temos ouvido, não é um termo consensual, e portanto nesta procura de equilíbrios nós queremos avaliar a vossa posição e, sabendo que com certeza não serão intransigentes na avaliação de um outro termo que possa de facto aqui corresponder àquilo que são as vossas expectativas e àquilo que é a vossa percepção desta questão, mas foram-nos dados outros temas, como por exemplo outros nomes a esta questão, como experiências negativas ou cuidados inadequados, e portanto se não forem estes temas, e partindo do princípio que poderá não ser o termo violência obstétrica, que outra solução vocês entendam como seja mais adequada, que proteja os utentes, que dê clareza à lei e que evite leituras injustas sobre os profissionais, que é aquilo que todos nós pretendemos. E depois, naturalmente, sem prejuízo de analisar outros pontos do diploma, do livro que estamos aqui a analisar, eu queria também que nos focassem a vossa opinião no caso do artigo 8º, sobre práticas obstétricas e proteção da autonomia da gestação, se entendem que esta alteração proposta melhora efetivamente a qualidade dos cuidados e segurança dos utentes, ou se a matéria carece de mais correção ou de um outro equilíbrio que vos pareça mais oportuno. E também no artigo 10º, sobre o modelo de acompanhamento e monitorização, nomeadamente através de uma comissão nacional, se este pode ser um instrumento útil, um modelo mais funcional, ou em que medida podemos melhorar o que está em discussão também neste ponto do diploma. E dizer-vos que o grupo de trabalho é precisamente isto, é aqui um momento de reflexão, onde nós possamos aqui encontrar pontos que sejam mais convergentes, que nos levem ao objetivo final, que é encontrarmos a melhor lei que sirva os profissionais, que sirva às mulheres, que vá ao encontro daquilo que todos desejamos, que é a melhor prestação de cuidados à mulher durante a gravidez e o parto. Muito obrigada pelos vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar a Dra. Vânia e a Dra. Sara. Já que ouvimos que, de facto, não se pretendia nunca com esta lei tentar pôr associações e mulheres contra profissionais. Mas a verdade é que a forma como este processo foi conduzido, na realidade, na legislatura passada, acabou por levar um pouco a isto, pela forma como a lei acabou por ser aprovada, e nós não podemos negar isso. De facto, e isto na nossa opinião, exatamente por haver conceitos que não estão totalmente indeterminados, fazem com que a lei depois no terreno não seja propriamente, ou não consiga ser aplicada da melhor forma. gera e tem gerado, pelo menos também nos chegam essas informações, muita medicina defensiva e, portanto, que causa aqui algumas questões. E, portanto, acho que todos percebemos que nesta fase nós precisamos de ajustar e de melhorar esta lei. Relativamente ao projeto do CDS, nós também já ouvimos o próprio CDS pronunciar-se sobre isto. Isto foi um bocadinho a reação àquilo que não tinha sido bem para fazer. Acho que já passámos essa fase, a lei não vai ser revogada, portanto, aquilo que nos cabe é de facto melhorá-la e ouvirmos as várias entidades. Já aqui foi dito, eu ia repetir também, mas repetindo só para enquadrar, de facto o termo violência obstétrica tem sido algo que tem causado esta uma maior, vou usar a palavra contestação, mas no fundo eu acho que estamos todos no mesmo sentido, que é, eu acho que todos reconhecemos que há um problema, todos reconhecemos que temos que resolver o problema, que as mulheres em particular têm que ficar mais protegidas, têm que perceber o que é que se vai passar, têm que lhes ser explicado e, portanto, ou seja, eu parece-me que nisto estamos todos alinhados. Eu acho que a dificuldade é nós conseguirmos fazer uma lei que consiga abarcar todas estas sensibilidades. E acho que mesmo assim, eu acho que é a parte positiva, já disse isto noutras audições, acho que já se fez um caminho de nós termos, pelo menos, as várias partes, que ao início algumas que eram bastante contra esta lei, já, o objetivo já não é revogar, já é melhorar para nós conseguirmos ter uma lei melhor. E a questão do aqui, por exemplo, e vou dar aqui um exemplo, e que a deputada Irene Costa já falou, relativamente ao artigo 8, que é o da erradicação da episiotomia de rotina, por exemplo, a proposta do LIVRE é bastante mais abrangente, e, por exemplo, e na nossa opinião, bem, ou seja, porque não estamos a falar, não é só a episiotomia que tem que ser erradicada, há muitas manobras que são erradas, ou que não deviam ser feitas, pelo menos sem consentimento ou sem explicação, algumas efetivamente erradas, mas, ou seja, isto precisa de ser um bocadinho mais concretizado. Aquilo que eu vos queria perguntar era, de facto, em concreto, quais são as vossas sugestões? De facto, há esta abertura, um bocadinho a mesma pergunta que a deputada Irene Costa, eu acho que todos estamos a fazer este esforço de tentar arranjar um termo que seja confortável para todas as partes, que não ponha, que não crie, não continue a criar este clima de guerra que existe entre as várias classes profissionais. Agora, deixando claro, e eu acho que isso é a parte positiva disto tudo, novamente, que me parece, e por isso é que também temos aqui este tema em especialidade, que todo o trabalho que foi feito e todo este diálogo que tem sido feito de todas as partes, já ninguém tenta, e eu acho que isso é bom, desvalorizar que temos um problema e que temos que resolver um problema. Acho é que temos que conseguir, e é para isso que este grupo de trabalho serve, esta reflexão serve, para conseguirmos é ter uma lei que depois no terreno consiga ser aplicada, porque se for de tal forma, e eu acho que a doutora Vânia explicou bem, quando temos conceitos que são muito amplos ou muito longos, isto depois, quer dizer, como é que se faz isto? E portanto, na prática, aquilo que eu queria perceber do vosso lado é esta questão do termo violência obstétrica, o que é que podemos mudar, de que forma é que podíamos, ou seja, que termo é que poderia ser sem ser violência obstétrica, ou se, na vossa opinião, é só este tema, é só este conceito, e se, no caso de outras manobras e de outros procedimentos, se de facto podíamos aqui alargar exatamente para alterar este artigo 8, portanto, que sugestões é que nos deixavam neste sentido? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Moacho, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também a Dra. Vânia Simões e a Dra. Sara Vale, agradecer a disponibilidade para estarem aqui hoje e também reconhecer o trabalho que a Associação pelos Direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto tem feito nesta matéria, incluindo na própria, não só na divulgação do problema, na própria recolha de dados, para nós termos uma consciência um bocadinho mais concreta sobre o que é que estamos a falar quando se fala de violência obstétrica. E a verdade é que, do nosso ponto de vista, a Lei 33 de 2025 foi um avanço importante, porque reconheceu juridicamente evidente este problema. Aliás, em toda esta discussão sobre o nome que se utiliza, sobre qual é que é a expressão que se utiliza, também é preciso, quer dizer, já tive contacto com vários casos de pessoas que durante muito tempo não percebiam o que lhes tinha acontecido, porque não tinham um nome para dar àquilo, à experiência que tinham tido. E isso também é muito importante, porque as pessoas, quando não existe quando não se fala no espaço público sobre determinada coisa, as pessoas ficam muitas vezes a achar que aquilo é algo isolado, que aconteceu só com elas, que é normal, que é mesmo assim, que faz parte, e a partir do momento em que se dá um nome ao problema, isso também ajuda a resolver o problema. Ainda que isso possa, em muitas circunstâncias, causar desconfortos nas classes profissionais, causar desconfortos, quer dizer, em toda a gente. Acho que também não há ninguém que possa ouvir uma história de violência obstétrica que não cause muito desconforto. E tem mesmo que causar esse desconforto, porque se não causar esse desconforto, nós não vamos resolver o problema. E, portanto, quando falamos na questão do termo, o termo, enfim, podemos melhorá-lo, mas ele não é suposto ser um termo inócuo ou um termo que não passe também uma censura social sobre determinado tipo de condutas. E a verdade é que nós, aqui em cima da mesa, temos dois caminhos muito diferentes. Temos o projeto de lei do CDS que quer pura e simplesmente revogar aquilo que está na lei, e ele ainda está em cima da mesa e, portanto, ele ainda pode ser aprovado. E temos o projeto de lei do LIVRE, que tem uma visão muito diferente, uma tentativa também de aperfeiçoar esta lei, de torná-la mais abrangente e também de apostar e focar nas questões da literacia, da informação, da formação, que também nos parece que é importante. Várias das questões que eu tinha para colocar, vocês já fizeram referência, nomeadamente à própria questão do conceito, fizeram referência também ao artigo 2º. Na verdade, na proposta do LIVRE, o artigo 2º, nós apenas incluímos a questão psicológica e emocional e a questão de ser resultante de práticas institucionais, ou seja, tudo o que lá está antes já é o que está na lei, portanto, essa abrangência já lá estava, mas, claro, este processo serve também para nós podermos melhorar aquilo que estava na própria lei, perceber o que é que, se calhar, se deveria ter melhorado. Também a questão sobre o artigo 8º, também gostaria de ouvir um pouco mais detalhadamente a vossa opinião. Também algo que já fizeram referência e que no parecer que remeteram também fazem referência e parece-me um tópico importante, que é nós também, no fundo, mencionarmos que há grupos de mulheres que também estão mais propensas a sentir este tipo de violência, os grupos minoritários, pessoas migrantes, pessoas com uma classe social ou um estrato social mais baixo, ou seja, há também documentação suficiente que mostra que não é um fenómeno também, quer dizer, é transversal, mas tem também alguns grupos que são mais afetados. E, portanto, perceber também esta vossa visão sobre esta delimitação do conceito que possamos aqui ou não fazer. Também, na questão também sobre a questão do termo, o Observatório da Violência Obstétrica sugere um termo que se pudesse manter a conceptualização jurídica da violência obstétrica na lei, mas admitir que na prática clínica e na linguagem profissional se utilizasse a expressão experiências negativas na gravidez e no parto. Também gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isto. A questão também da responsabilização das instituições, ou seja, também encararmos este fenómeno como um fenómeno que é muitas vezes estrutural, no sentido em que muitas vezes decorre de práticas que já estão tão enraizadas que acabam por ir tendo sequência nas várias, na prática do dia-a-dia, e perceber também se entendem que as propostas que estão em cima da mesa já cobrem suficientemente esse ponto. E também sobre a questão da recolha de dados, em que, como eu dizia há pouco, a vossa associação também tem feito um trabalho muito importante. O que é que consideram também que é preciso fazer para que se possa ter dados oficiais, dados regulares sobre a violência obstétrica, sobre a qualidade dos cuidados, quais é que são os indicadores prioritários a avaliar, e, de um ponto de vista também mais geral, para além destes diplomas e e das soluções que ele prevê. Que outras medidas é que consideram que é importante que o SNS possa implementar para prevenir estas experiências negativas na gravidez e no parto, para que se possa prevenir a violência obstétrica, que é aquilo que também nos interessa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra à doutora Sara e à doutora Vânia. 10 minutos para a elaboração da resposta final.
Então, muito obrigada pelas várias intervenções. De facto, é interessante perceber, e de facto é verdade, não é? Só o facto de estarmos aqui em diálogo já é uma coisa boa, mas também não nos podemos esquecer, não é, desta experiência de tantas pessoas, não é? Relativamente aqui às perguntas do PSD, portanto, eu creio que a doutora Vânia respondeu e depois poderá elaborar, não é? O enquadramento separado do que é dolo, o que é negligência e tudo mais, não é? As situações mais frequentes que são consideradas violência obstétrica que nos têm chegado são principalmente e atualmente aquelas relacionadas com a falta de acesso. Isso aí, que é o primeiro dos direitos, não é? Se nós formos a ver os direitos na gravidez e no parto, que foram todas, no início de 2013, lançadas pela organização Laço Branco, não é? O acesso é o primeiro dos direitos. Nós temos atualmente mulheres que não têm acesso às urgências. Temos situações de mulheres que não falam português e que não são triadas numa urgência de obstetrícia porque não têm o SMS do SNS grávida. Pronto. Portanto, o acesso é muito complicado. Acesso também a ecografias, exames atempados, tudo isso, não é? Portanto, atualmente, essa é uma coisa bastante preocupante. Depois, tudo o que tem a ver com a questão do consentimento, porque este conceito de consentimento é mal compreendido, a começar por exemplo, os hospitais têm uma espécie de ficha com todas as intervenções como se fossem pré-aprovadas, que todas as senhoras têm que assinar, e elas próprias pensam que já estão a pré-aprovar tudo aquilo que lhes pode vir a ser feito. Isso nem sequer tem valor legal nenhum, não é bem explicado. O consentimento não é: vou fazer, está bem, deite-se lá para fazer o toque ou o exame vaginal. Para o bem do bebê, ou como nos tem chegado infelizmente, é dizer ao marido ou ao companheiro, diga-lhe lá que tem mesmo que ser. Portanto, tudo isto não é consentimento, as pessoas não têm noção do que é o consentimento, os profissionais também não. Portanto, tudo o que tem a ver com consentimento, pois não interessa que tipo de intervenção é, mas portanto, e a recusa informada também, não é? Portanto, as senhoras muitas vezes não levarem plano de parto ou não quererem dizer que não, porque já têm medo, como se diz na gíria, de criar anticorpos na equipa, o que demonstra que isto não está a ser cumprido. Relativamente a o que é que seria um bom mecanismo para este consentimento. Ora, nós temos, aliás, já na nossa Lei 110 de 2019, o plano de parto. Do plano de parto em Portugal já está legislado. Diz lá que por volta das 30 e poucas semanas já deve ser discutido com a mulher. O que é o plano de parto, se não uma manifestação da vontade expressa? Que protege tanto utentes como profissionais. E aí é que está o problema. Porque... E aqui englobamos também tudo o que tem a ver com a literacia na saúde e a gestão de expectativas, que é uma coisa muito importante. Se o senhor acha que vai ter um parto na água e que vai ter um quarto privativo depois no puerpério para o marido, fica logo a saber que se calhar naquele hospital não. Isso é muito importante, não só para a escolha, como para depois também ir com uma cabeça diferente. O plano de parto, um plano de parto bem feito, e nós temos alguns exemplos no nosso site, temos um documento muito extenso que foi feito por profissionais de saúde e mulheres também, intitulado Reflexão para a Construção de um Plano de Parto, onde de facto as pessoas vão pensar nas intervenções que podem vir a ser precisas. Pensar que um plano de parto bem feito é um plano A, o parto ideal. É um plano B, porque as coisas nem sempre correm bem. É um plano C, porque sim, muitas vezes é necessária intervenção, e esta ideia que se tem que salvar o bebê da mãe é completamente errada. Qualquer mulher a quem as coisas são bem explicadas será a primeira a dizer, claro que sim, doutor, faça. Portanto, esta ideia de que, coitadinhos dos profissionais, não podemos ofender os profissionais, parece-nos lamentável. E, portanto, lá está, o processo de criar do plano de parto, portanto, significa que a mulher tem conhecimento do que está ali escrito, sabe o que vai acontecer, a discussão. Portanto, por exemplo, há hospitais que têm consultas de plano de parto e, portanto, tudo isso está a acontecer. Relativamente a culpabilizar os profissionais pelos utentes, isto está tudo um pouco ligado, não é? Esta ideia de que o profissional, como não compreende bem o conceito de consentimento, a maior parte dos profissionais atualmente não conhece o conceito jurídico em que exercem a sua profissão. E eles acham, na verdade, que têm muito mais responsabilidade do que na verdade têm. Porque se uma mulher tem um plano de parto onde tem a sua manifestação de vontade expressa, tudo o que aquele profissional tem que fazer é escrever no processo: sugeri que fosse feita esta intervenção, a senhora não quis. É muito raro que uma mulher com um bebê em sofrimento que diga não quero cesariana, parte natural a todo o curso. Não, isto tem a ver com a forma como é comunicada, tem a ver com a forma como as expectativas são geridas, não é? Pronto. E creio que em termos das perguntas do PSD... uma coisa que eu queria... no fundo, eu acho que acabo por responder aqui a outras questões. Sim, pronto, queria só dizer que relativamente à recolha de dados, aqui da questão do LIVRE, de facto as palavras importam. A recolha de dados, há uma portaria onde todos os hospitais são obrigados a dizer os seus dados, que não está a funcionar. Depois temos o Consórcio Português de Dados Obstétricos, que está a ser utilizado como a nossa taxa de episiotomia, a nossa taxa disto e daquilo, que para nós não é uma representação real daquilo que se passa no país, porque o Consórcio Português de Dados Obstétricos tem apenas 13 hospitais públicos concentrados no norte e centro do país. Portanto, a nossa associação, por exemplo, tem 2 questionários, vai lançar em breve um terceiro, porque de facto faltam dados, não há nada como dados concretos para demonstrar uma série de coisas. Se calhar vou deixar.
Ora bem, passando aqui a responder ao que, efetivamente ainda nos falta aqui responder, portanto, que é sobretudo sobre o termo. Ora, o que é que, portanto, ainda relativamente à portaria que a Sara falava, é a portaria 310/2016, obriga a publicação anual de toda uma série de indicadores. Ninguém conhece os resultados, nunca foram conhecidos. Nós sabemos onde andam, já fizemos diversas tentativas de perceber o que é que se passa com estes dados, ninguém nos sabe responder. Portanto, relativamente ao termo, de facto, temos muita dificuldade em compreender esta questão de estarmos efetivamente a magoar profissionais de saúde. A verdade é que o termo está consolidado em matéria de direitos humanos. Portanto, o Conselho da Europa menciona a violência ginecológica obstétrica e, portanto, não é porque, de facto, portanto, nós não temos que agradar necessariamente aos médicos, não é uma questão de agradar nem desagradar, é reconhecer que, de facto, o termo violência, juridicamente falando, traz todo um estatuto a uma pessoa, nomeadamente reconhecer que foi vítima, que tem acesso ou que deveria ser titular de uma série de direitos processuais, nomeadamente, vejam, vou-vos dar um exemplo, alguém que sofra de violência obstétrica num hospital público, não é encarado como uma vítima, tem que propor uma ação no TAF, que pode demorar 15 anos, a sentença a ser proferida, e vai ter que arcar com todas as custas processuais porque não é encarada como uma vítima. Portanto, as palavras importam, e juridicamente falando também, porque há todo um estatuto por trás desta carga simbólica de palavra. Experiências negativas de parto, quer dizer, isto pode ser muito subjetivo. E depois vamos fazer um exercício, como um colega meu da Ordem dos Advogados, Dr. Ricardo Sarto, fazia quando este projeto de revogação saiu. Então vamos lá substituir todos os termos de violência no Código Penal. E então passamos a ter a experiência doméstica negativa, a violação passa à experiência sexual negativa, o assalto ou o roubo, o furto, a experiência patrimonial negativa e por aí adiante. Portanto, chegamos a este ridículo, para não ofender profissionais de saúde que, na verdade, eles não conhecem, como diz a Sara, o contexto em que exercem e que trabalham e que deveriam conhecer. E, portanto, de facto, nós não reconhecemos aqui outro termo alternativo. Devemos é efetivamente informar as pessoas e, inclusivamente, a Ordem dos Médicos reuniu connosco aqui há poucos meses e está aberta a criar, a propor um mecanismo ou uma instituição que possa fazer mediação nesta área. Juntar aqui a senhora, portanto, a lesada, neste momento é a lesada, não é? E, portanto, juntar o profissional de saúde e tentarem aqui chegarem a um acordo, conversarem, haver aqui práticas de agora está-me a faltar a palavra, mas de facto de mediação e de amenizar de todos estes conflitos. A Ordem dos Médicos inclusivamente propôs-nos que a lei contivesse este mecanismo de mediação entre as partes. E, portanto, nós achamos uma boa ideia na altura, ou então a criação aqui da figura de um provedor também me parece bem. Relativamente ao artigo 8º, ao alargamento das práticas do artigo 8º, vemos com bons olhos, contudo, nem era necessário termos aqui o artigo 8º, porque a Lei 110/2019 já refere no artigo 15F que toda a medicina obstétrica deve respeitar as recomendações da OMS e, portanto, se nós formos às recomendações da OMS, nós vamos encontrar lá plasmado tudo isto. Portanto, o que é que se pode e o que é que não se deve fazer? Portanto, de facto, é isto. Depois ainda a senhora deputada do Chega pergunta-nos o que é que mudou com esta lei? Rigorosamente nada. Ela, na prática, ninguém a está a cumprir. Rigorosamente ninguém a está a cumprir. Portanto, de facto, é um descaso muito grande, infelizmente. Obrigada.
Muito obrigada. Gostava de perguntar aos senhores e senhoras deputadas se todas as perguntas foram esclarecidas, não há mais nada que queiram acrescentar, então compete-me a mim pedir então que nos façam chegar todos os contributos que entendam que possam ser relevantes para esta discussão, que depois faremos distribuir por todos os grupos parlamentares. Agradecer uma vez mais a disponibilidade da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto para estar connosco a dar-nos a conhecer os seus argumentos. E agradecer e despedir-me. Muito obrigada. E encerrar a reunião para os senhores e senhoras deputadas. Só um minuto. Pronto. Depois há uma decisão que os grupos têm que tomar relativamente ao pedido para a audição da... Deixe-me cá ver o nome, Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Depois façam-nos chegar, por favor, o vosso entendimento sobre o assunto. Muito obrigada.